se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E eu, Felipe Zito, estou bem acompanhado, como sempre, com o Thiago Ferri e Leandro Boca para falar sobre Palmeiras Atlético Mineiro, primeira semifinal da Libertadores, um empate sem gols no Allianz Parque, um jogo muito defensivo, com pouca criatividade, com surpresas no time titular, com reclamação do atacante, do Dudu, resposta do treinador Abel Ferreira, enfim, tem bastante coisa para a gente debater, para a gente falar. E Boca, já quero já conversar contigo, já um resumo da partida. Qual que foi a tua opinião sobre o desempenho do Palmeiras nesse empate sem gols com o Atlético Mineiro? O que, que você achou? Acho que o Palmeiras ficou devendo nessa primeira partida no Allianz Parque?
Quando surge Família Palestrina, Ferri, Zito, sempre um prazer estar aqui. Tem duas leituras possíveis para esse jogo, né? A primeira leitura é que o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, jogando em casa, se intimidou, digamos assim, ou foi estratégico, né? O Palmeiras não foi para cima do Atlético Mineiro. O Palmeiras esperou. O contrário do que a gente falou no podcast que antecedeu o jogo, que a gente falou que queria ver um Palmeiras buscando mais o jogo, isso não aconteceu. Então, uma leitura é essa. O Palmeiras não foi para cima do adversário, mesmo sendo atual campeão, defendendo o título, jogando em casa. Existe a outra leitura também de que isso foi estratégico e, da mesma forma que o nosso sistema de meio campo, sistema de armação, que os nossos atacantes não conseguiram fazer absolutamente nada, o nosso setor, que até hoje a gente vinha criticando que era o sistema defensivo, foi muito bem, né? O sistema defensivo do Palmeiras foi bem, o Felipe Melo entrou bem, o Luan foi muito bem na partida. Então, depende do ponto de vista. Agora, vamos para a opinião pessoal do Boca. Eu queria ver um Palmeiras um pouco diferente. É excelente não ter tomado gol? Sem dúvida nenhuma. Se a gente fizer 1-0 no Galo lá, a gente complica o Galo. Só que eu queria ver um Palmeiras diferente. Eu queria ver um Palmeiras jogando pau a pau com o Galo. Isso não aconteceu.
Thiagão, Palmeiras tem time para jogar pau a pau com o Galo? Palmeiras tem time para jogar sem ser com uma preocupação maior em se defender, uma preocupação maior em parar o Atlético Mineiro?
Olá, Zito, Boca, ao internauta que nos ouve, tem bola para mais. Eu falei brincando depois do jogo para alguns amigos que é um jogo que tá ruim, mas tá bom. Tá bom pelo resultado, o Palmeiras trouxe um 0-0, que é bom. Só que acho que a questão do gol qualificado mexeu muito com o desenvolvimento do jogo. O Palmeiras nitidamente jogou para não tomar um gol, né? O Palmeiras jogou para... Se conseguisse 1-0, lindo. Mas o 0-0 estava de bom tamanho. E o Palmeiras deixou claro pela estratégia. O Palmeiras jogar pensando em se proteger mais, eu não vejo como um problema. O problema é que o Palmeiras não conseguiu atacar, né? O Palmeiras não conseguiu chegar no gol do Everson. Só que aí agora eu vou fazer também um contraponto. De que a gente está vendo a repercussão do jogo, parece que só o Palmeiras foi uma tragédia, né? O jogo foi horroroso. Horroroso. Dos dois lados. O Atlético jogou mal também. O Atlético não conseguiu criar nenhuma chance. Chance clara até teve o chute do Arana, obviamente teve o pênalti, né? Mas não teve nenhuma bola defendida pelo Everton. Então o jogo em si foi ruim. Os dois times foram extremamente cautelosos. O Atlético também chegou um momento que acho que começou a levar em conta essa questão do gol qualificado no segundo tempo. Foi muito... Até ficou um pouco mais com a bola, mas não conseguia criar nada. Mas como a gente está analisando mais o Palmeiras ficou devendo, com certeza. O Palmeiras pode fazer mais. E acho que o tom de todos os jogadores e o Abel Ferreira depois da partida é de que eles sabem que pode fazer mais. O Abel até falou que foi uma partida que sem a bola o Palmeiras foi muito bem. E foi mesmo, porque o Palmeiras não correu grandes riscos. O lance do pênalti é uma jogada que o Gomes erra o tempo de bola. Só que precisa muito mais com a bola no pé. O Palmeiras precisa encontrar formas de incomodar mais o Atlético Mineiro, que agora o Palmeiras precisa de gol, né? Se o Allianz Parque foi bom não ter tomado gols, agora o Palmeiras fazer valer a sua estratégia, o Palmeiras precisa de pelo menos um gol no Mineirão. Então, com certeza, precisa demais. O jogo como um todo foi ruim, não foi só o Palmeiras foi mal, mas o Palmeiras ficou devendo na bola.
E a gente especulou bastante, né, a escalação, a gente falou, ah, não, pode ser o Breno Lopes, né? Eu lembro que eu comentei falando, pô, ele pode ser um jogador porque ele marca bem, né, acompanha o lateral, e não foi o Breno, mas foi o Rony. O Rony foi um jogador que jogou para ocupar o espaço do Arana na defesa, tentando ali contra-atacar no espaço deixado por ele também. Então, essa ideia valeu, a gente só errou o personagem, né? Mas a escalação titular surpreendeu muita gente, né? Queria saber a reação do Boca quando você leu horas antes do jogo que o Palmeiras jogaria com Felipe Melo e Zé Rafael, Danilo no banco, Rony e Luiz Adriano. Qual que foi a sua primeira reação?
Olha, Zito, preocupação, tá? Quando eu vi o Danilo no banco, já tinha avisado vocês em todos os podcasts que essa era a minha preocupação principal, e a gente já não sabia se o Danilo teria condições ou não de entrar como titular. Ainda bem que calaram a minha boca, porque o Felipe Melo, que é um cara que eu gosto, entrou muito bem. Eu achei o Felipe Melo realmente muito bem na partida. Eu não concordo com a ideia de tirar o Wesley do Palmeiras. Eu falei isso aqui no nosso último episódio. É o jogador que tá fazendo a diferença. Para mim, é o jogador... O Rony acaba tendo também, ofensivamente, essa função de dar correria, de ir para cima, de ir pro drible, mas o Wesley tá no melhor momento. O Wesley é um cara ontem, ele acabou entrando, né, no segundo tempo, mas o Wesley é um cara ontem que, mesmo o Palmeiras jogando naquele sistema extremamente defensivo, numa correria, numa bola, num contra-ataque, é um cara que eu acho que poderia resolver. Quando eu bati o olho na escalação, Abel, eu não sou o treinador do Palmeiras, eu não tenho 0,00005% da sua competência, mas eu, leigo que sou e corneta também, não gostei da escalação quando vi.
Tiagão, deu trabalho essa escalação aí? A gente publicou em parceria com o André Hernan, né, algumas horas antes do jogo, essa novidade. Como é que foi a tua terça-feira? Deu trabalho, né?
Pô, deu trabalho, era normalmente dia de jogo durante o dia tranquilo, né? Mas aí até você, o Zito, começou falando, ó, eu acho que o Wesley não vai jogar, talvez jogue o Rony. A gente começou, foi apurando durante o dia, até sair a matéria da escalação. E, enfim, toda aquela repercussão, que é uma coisa que... A repercussão dessa nota é uma lição que eu tiro pra mim. Twitter, se puder, evite. Essa é o que eu entendo de tudo isso. Mas foi, acho que o mais surpreendente, de fato, foi a saída do Wesley da equipe para a entrada do Rony. Por mais que o Rony tenha todo o histórico de Libertadores, ele está um gol de patar com o Alex, como o maior artilheiro do Palmeiras na história da competição, tudo isso. Mas o Wesley vinha jogando bem e o Rony não tem jogado bem. O Rony, quando entra, não tem achado que o Rony joga bem. Tudo bem que o Rony é um cara mais aplicado taticamente, e ele teve uma função de jogar quase como um lateral direito no jogo, né? Ele baixou muito, ele voltou a jogar com linha de 5, como a gente, por exemplo, chegou a ver no jogo com o River na Argentina, em outros momentos. E aí o Rony, sem a bola, ele baixava, jogava do lado ali do Marcos Rocha, e era linha de 5 mesmo, né? Então, acho que o Abel foi muito pragmático nesse sentido, mas aí até numa questão avaliando, né, de como os jogadores entendem. O Wesley vem de um bom jogo. E aí você fala, pô, agora chega nesse momento que o cara sai de novo da equipe, né? Eu acho que isso, não vou dizer que isso gera um problema, mas obviamente deve gerar um balde de água fria no cara que fez o seu papel, no caso o Wesley. Então essa é a troca que eu questiono. O Danilo, eu entendo que tem a questão física ainda, por isso que o Felipe foi mantido. O Felipe fez um bom jogo. Até acho que você, né, Zito, você colocou como o melhor em campo nas avaliações pós-jogo, e eu acho que de fato... foi, se não foi o melhor, estava ali entre os dois ou três melhores, ele foi bem mesmo. E o Luiz Adriano, eu acho que é uma questão assim, é difícil avaliar, né, o Luiz Adriano nesse jogo, porque a bola não chegou de jeito nenhum, nem quebrar a bola para ele brigar lá, para tentar segurar, conseguiram. Então, o Palmeiras, quando tentava a bola longa, era pelos lados do campo e não virou muita coisa. Então, para mim, acho que o que eu questiono o Abel é, de fato, essa entrada do Wesley, essa saída do Wesley, embora entenda esse componente tático do Rony, mas... não dá para você só pensar também nessa parte sem bola, né? Acho que você tem no Wesley um cara que poderia trazer alguma coisa diferente, ainda mais nesse estilo de jogo, dependendo tanto do contra-ataque, da retomada da posse de bola.
E falando primeiro do Felipe Melo, eu achei ele o melhor do Palmeiras em campo, jogou muito bem, na minha opinião. E o Felipe é um assunto que está ficando chato entre os torcedores, né? Porque você acha que tem que pedir, parece que você precisa pedir permissão para saber se você pode elogiar o Felipe Melo quando ele joga bem, se você acha que ele pode renovar por mais um ano. Virou uma coisa meio chata, assim, tem muito torcedor que pega no pé dele, e se você não tem, se você não concorda com essa pessoa, ficou um clima ruim, sabe? É uma coisa desnecessária. E eu avaliei ele como um bom jogador, o melhor do Palmeiras. O Palmeiras foi um time que só marcou e acho que ele jogou bem, mereceu o elogio, na minha opinião. E assim, é a minha opinião. Você pode achar que não jogou nada, você pode achar que o Everton foi o melhor da partida. Eu vi gente falando que o Everton teve mérito no pênalti que o Hulk perdeu. Então, é assim, cada um tem a sua análise. Então, beleza. É, e falando só um pouquinho sobre... Fala a boca, fala.
Não, Zito, é legal você tocar nesse assunto. Você e o Ferri são especialistas, vocês são da área, eu não sou, né? É, eu tô na internet. Só que nós três, damos opiniões. Desde que eu entrei no GE, se eu falo A, vai ter gente falando Z. Se eu falo Z, vai ter gente falando A. E cabe ao próximo respeitar a opinião, cara, entendeu? Às vezes a galera vem com... A galera, por exemplo, às vezes vê o título do meu vídeo e começa a me xingar lá. É brincadeira, cara.
É o parmerense.
Mas ler título é a melhor coisa que tem. Na internet é maravilhoso. Você resume tudo que a pessoa... Você faz um vídeo aí de 5, 10 minutos e ele já matou no título. Ele já falou assim, não, você está falando uma grande bobagem. Seus 5, 10 minutos não valem a pena porque eu li aqui em 15 segundos o seu título e já entendi. As matérias também, o pessoal adora fazer isso.
É, e mesmo se a minha opinião for 100% aquela do título, cara, é minha opinião, gente. Ponto final. Mas legal, vamos de Palmeiras, vai, vamos embora.
Agora, falando do jogo, o Thiagão falou do Rony, que não funcionou muito bem. Eu assisti o jogo no estádio e teve um contra-ataque do Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras jogou para contra-atacar, né? O Palmeiras esperou o Atlético acho que tem a característica de ter muito a bola no pé, porque são muitos jogadores... de qualidade no meio de campo, então tinha uma movimentação intensa, sempre você fica ali numa bola do Nath, pode colocar alguém na cara do gol. Eu não lembro se foi o Nath que deu a bola do pênalti, mas foi uma bola excelente nas costas ali do lado esquerdo, acho que do Piquerez. Enfim, daí lembrando da parte de contra-ataque do Palmeiras, o Rony consegue, o Arana avança em uma jogada e o Palmeiras consegue arrancar em velocidade com o Rony sem o Arana no campo de defesa. E o Rony tenta inverter a jogada para o Dudu, completamente errado, para no meio de campo. O Abel estava na lateral e nesse momento ele faz assim um gesto como: Rony, você tem o campo inteiro para correr, por que que você foi tentar inverter a jogada? Então nem o contra-ataque do Palmeiras funcionou. Teve uma outra jogada também do Rony que ele arranca muito bem e chuta de longe, a bola, você pega toda errada na bola, o Everson faz uma defesa muito tranquila. Então, nem o ataque do Palmeiras funcionou, nem o contra-ataque do Palmeiras funcionou. Vocês acham que o Palmeiras vai manter essa ideia para o jogo de volta? Claro que está muito distante ainda. A gente vai ter um podcast para falar sobre Palmeiras e Corinthians no sábado, depois outro para falar só sobre a semifinal da Libertadores. Mas eu confesso que hoje ainda, quarta-feira, 3:00 PM, eu não imagino um Palmeiras muito diferente em Belo Horizonte. Vocês acham que tem como o Palmeiras atacar de uma maneira diferente lá no Mineirão?
Tem, né? Tem, mas eu não acho também. Eu acho que o Palmeiras vai tentar entender o que deu errado nessa estratégia para melhorar para o próximo jogo. Eu ainda acho que se o Palmeiras jogasse com uma marcação um pouco mais agressiva, como foi... Pelo menos eu teria feito isso ontem, né? Jogaria com uma marcação mais agressiva, como foi contra o São Paulo no Allianz Parque, no jogo que fez 3-0. O Palmeiras adiantou a marcação desde o início, roubou mais a bola no ataque, e aí conseguiu incomodar o São Paulo. Não fez isso. Agora, eu acho que é difícil também usar essa estratégia no Mineirão, com torcida ainda. Não imagino o Palmeiras indo pressionar o Atlético. O que o Palmeiras vai ter que fazer é aperfeiçoar o contra-ataque. Vai ter que entender como fazer funcionar melhor o seu contra-ataque. Não sei se isso significa colocar o Wesley de volta na equipe, eu acho que outro meio, o Scarpa, por exemplo, não é um cara que entra nesse contexto, mas tentar fazer movimentos melhores para a equipe ser mais perigosa contra um Atlético que a gente fala muito do ataque, mas o Atlético tem uma defesa muito boa. O Atlético é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, é um time que toma poucos gols. Então, é um trabalho difícil, mas eu não acho que o Palmeiras vai mudar muita coisa. Acho que o Abel vai aperfeiçoar a base do que ele fez nessa partida de ida.
Vamos falar sobre o Dudu já? Acho que podemos, né? Entrar. É um capítulo importante desse jogo. Dudu foi substituído no segundo tempo para a entrada do Wesley. E eu já vou dar a minha opinião já. Dudu jogou muito mal. Não conseguiu sair da marcação do Atlético. Em alguns momentos até deixou de acompanhar a marcação. Eu não lembro minha nota. Acho que foi um 5,5 para ele. Não lembro. Não teve destaque positivo. Mesmo assim, eu não tiraria o Dudu de campo da partida, mesmo que o Wesley tenha entrado, ainda conseguiu ali algumas arrancadas, uns dribles, umas jogadas individuais, que não levaram a nada, né, que o Palmeiras não conseguiu criar, mas ele tentou mais, ele encaixou mais que o Dudu até, mas eu não tiraria o Dudu por ser o jogador que pode desequilibrar nesse time. Mas como vocês avaliaram o desempenho do Dudu, a substituição e essa polêmica aí que se inicia?
Ozi, quando você fez a pergunta anterior que o Ferri respondeu se dava para o Palmeiras atacar ou agir de forma diferente, eu responderia que dava exatamente porque faltou o Dudu, né? Faltou um pouco do Veiga também, né? O jogo foi ruim por si só, o sistema defensivo do Palmeiras que foi bom, o resto não foi. E o Dudu extremamente apagado, muito mal em campo, foi um Dudu totalmente diferente daquele Dudu que jogou contra o São Paulo, né? Outro Dudu e que tem que estar mais ligado, tem que querer jogar mais e tem que colocar todo esse talento dele no jogo de volta lá no Mineirão para o Palmeiras sair com o resultado. Mas eu concordo com você que o Abel errou também. Para mim, o Abel foi mal ontem, tá? Nas substituições também. Tanto quando ele tira quando ele põe o Deverson e depois quando ele tira o Dudu. Eu vou justificar as duas coisas, continuando falando do Dudu. Colocar o Deverson porque já está na frase. Colocou o Deverson, tá errado. Aí, com relação ao Dudu, você tá tirando um jogador diferente ali. Você tá tirando um jogador que, de repente, ali na reta final tem uma inspiração, cria uma jogada individual e resolve o jogo. Não, foi a mesma coisa do Cuca tirando o Hulk, assim, são coisas que só o futebol explica, porque não dá, para mim não tem o menor cabimento. E com relação à polêmica, gente, eu acho assim, os torcedores, a imprensa, nós aqui, a gente precisa analisar bem para nós mesmos não potencializarmos essa polêmica, né? Dudu saiu puto do campo, isso foi nítido, todo mundo viu. Isso acontece em muitos clubes, com muitos jogadores. Você acha certo, você acha errado? Não sei, não vou julgar. O cara ficou bravo em sair. E devia ter esfriado mais a cabeça. O Abel falou, o Dudu respondeu, mas com certeza aí, entre hoje e amanhã, o Abel, como treinador e líder do Palmeiras, tem que chamar o Dudu para conversar, para ver se está tudo bem, caras. Agora, vocês acharam muito polêmico o que o Dudu respondeu? Eu não achei nada polêmico assim também.
Eu já vou falar minha opinião. Eu acho que o Abel, ao ser questionado sobre a substituição do Dudu, deu uma cutucada no Dudu, e o Dudu, em resposta, cutucou o Abel. Então, foi um jogo de indiretas. Até o Abel foi mais direto que o Dudu, né? O Abel foi claro. Acho que ele não tá satisfeito com o desempenho dele, precisa melhorar. E o Dudu já deu uma resposta numa cutucada ali. Thiagão, fale sobre o Dudu.
Eu vou primeiro só citar aqui um ouvinte nosso, o Luiz Fernando Celistre, mandou uma mensagem no Instagram perguntando se a gente ia gravar o podcast, e ele fez a pergunta: como fica o ambiente com essa reclamação pública do Dudu? Então aí eu acho que entra no que o Boca falou de não potencializar o problema. Houve um ruído. A resposta do Dudu é um recado para o Abel? É um recado para o Abel. O Abel deu um recado para o Dudu? Deu. Eles trocaram farpas. Então, não é que... Isso é um fato. Agora, isso não significa, por exemplo, que nem o que ele pergunta, isso vai gerar impacto no vestiário? Eu acredito que não. Porque eu acho que, de fato, o Dudu teve uma reação exagerada. Eu entendo. O Dudu é um cara que é muito difícil, assim. O Dudu só está feliz quando está jogando. O Dudu só está feliz quando está jogando. Quando o Dudu não joga, quando o Dudu é substituído, ele fica incomodado. Potencializou que ele fez um jogo ruim, não conseguiu muita coisa, e aí ele teve aquela reação que eu achei já um tom acima. A resposta do Abel: o Abel não é um cara, ele tem aquele cuidado assim de fazer muitos elogios públicos, e a gente sabe que o Dudu é um cara que precisa de um certo carinho, a gente viu isso durante toda a passagem dele no Palmeiras. Ele, por exemplo, teve muito problema com o Cuca no começo, lembra do começo do Cuca? Porque o Cuca dava algumas cutucadas também nele, o Cuca chegou a tirá-lo da equipe para colocar o Eric. Depois ele voltou, virou capitão, enfim, foi importante no título de 2016. E aí o Filipão também era um cara, ele jogou bem com o Filipão, era um cara que o abraçava. O Abel não é, o Abel é esse cara de que o grupo vem em primeiro lugar. E aí a resposta do Dudu é nítida, que é sobre isso. Assim, sim, o Palmeiras vem em primeiro lugar, eu tô aqui há muitos anos e eu sei bem disso. Só que todo mundo precisa pensar como fazer o Palmeiras melhorar. Então, eu não acho que isso significa que tem um racha, isso não significa que o Abel perdeu o vestiário, nada disso. Mas houve um ruído entre os dois, e aí eu acho que o Boca falou é verdade. Eles provavelmente vão conversar para acertar, e isso é uma coisa normal da convivência. Uma hora fica nervoso, tem uma reação meio intempestiva, o outro não ameniza e aumenta um pouco isso, mas não significa que seja um problema, mas que foi um fato importante, e aí eu acho que a resposta do é importante também. Isso não tenha dúvida. Não acho que isso gere uma repercussão de ambiente. Ah, agora desandou o ambiente. Não acho que seja isso. Mas é algo que certamente eles vão precisar conversar para aparar as arestas e ficarem na mesma página.
Já pensando no jogo de volta, né, ou até sobre o jogo contra o Corinthians, não tem como não imaginar o Palmeiras sem o Dudu, né? Não dá para imaginar esse time sem o Dudu. Ele conquistou o espaço dele como importância. O Abel até elogiou, né? Se disse surpreso com o desempenho do Dudu nas primeiras partidas como titular. Dudu demorou para entrar no time, isso já gera aquela coisa nele, como o Thiagão falou, né? Ele precisa de atenção e de carinho. Alguns treinadores demoraram para entender isso na personalidade dele. Sempre começo de temporada era um desafio, né? Como levar o Dudu? Tinha até aquela coisa do Dudu no primeiro semestre, não funcionava, funcionava no segundo. Não tinha isso, Thiagão. Tinha alguma coisa até de estatística, né? Que ele começava a embalar.
Ele começava a temporada mal. Começava então mal, os números dele eram ruins. O começo do Paulistão dele era sempre ruim. Falava assim, putz. E aí falava, putz, acho que o Dudu esse ano não vai dar certo, começou mal, não sei o quê, e depois ele deslanchava.
E era nesse período que ele teve problema com torcida organizada, crítica, e aí tinha aquela coisa de faz gol e não comemora, torcedor pegando no pé dele na Argentina. Então, o Dudu é um personagem muito importante e precisa ser muito bem trabalhado no Palmeiras. O exemplo que o Thiagão falou do Cuca é ótimo, porque o Cuca, em algum momento, pensou num Palmeiras de 2016 sem o Dudu. E ali ele percebeu que para ganhar o Dudu, tinha que mostrar confiança nele. Fez o quê? Deu a faixa de capitão. E ali depois deu tudo certo, né? Mas hoje eu acho que não tem como imaginar o Palmeiras sem o Dudu. Acho que o desafio do Abel é fazer esse time jogar com o Dudu e com o Wesley. Não, acho que não tem a necessidade de ser um ou outro, na minha opinião. Acho que tem que jogar os dois e ali no ataque sem imaginar um Luiz Adriano, talvez o Rony de centroavante, jogando pela mística da Libertadores. Não sei como é que esse jogo vai... O que vai pedir do Palmeiras em Belo Horizonte se essa postura de contra-ataque requer ainda um centroavante fixo lá na frente? Da mesma maneira, com o centroavante, você tenta manter os zagueiros no campo de defesa. Sem um centroavante, você pode chamar até os zagueiros para o seu campo ali, para a linha de passe. É complicado. Então, eu só imagino e acho que o Dudu tem que jogar, tem que continuar jogando e ser o cara desse ataque do Palmeiras. É isso, Boca?
Não tem como ser diferente. O Dudu volta para o Palmeiras como a grande contratação, né? O Palmeiras deixou, com certeza, de trazer outras peças em função do Dudu estar no Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras fez qual contratação esse ano de peso, gente? É o Dudu, né? O Dudu chegou para ser o cara do Palmeiras, ele começou devagar, como todo mundo já teria que imaginar que isso fosse acontecer por questões físicas, e hoje ele já está voltando ao que ele é, né? Ele fez excelentes jogos e é titular do Palmeiras. Isso só prova que, assim, tudo que aconteceu, essa polêmica toda, que ok, existiu, tem que passar. Tem que ir conversa de líder para líder, que são os dois, o Abel e o Dudu, conversa, carinho na cabeça lá, vai lá, toma um suco de morango e boa pro próximo jogo, porque o Dudu é titular do Palmeiras.
E agora, antes de a gente encerrar, já caminhar para a reta final, falar do desempenho da defesa, né? Porque o Palmeiras vinha com um setor questionado, sofrendo muitos gols, aí consegue parar o Atlético Mineiro, tem ali um sistema de marcação, como o Thiagão falou, que o Everton não precisou fazer uma defesa, né? Mesmo o Atlético melhor na partida, mas mesmo assim eu vejo ainda pontos a serem ajustados. Um deles, o Piquerez na lateral esquerda, não gostei da atuação dele, principalmente no primeiro tempo. Foi um problema de saída de bola. O Marcos Rocha também teve um problema de saída de bola no primeiro tempo, depois melhorou no segundo. O Piquerez na saída de bola foi muito ruim e teve muito problema na marcação. E já aproveito já para falar de defesa, o Gomes também ali fez um jogo interessante, mas um pênalti também que ele fez muito torcedor lembrar aquele Jono nos minutos finais, segundos finais do Campeonato Paulista, na final do Campeonato Paulista, né? Mas enfim, o que vocês acham do Piquerez? Como vocês avaliam o desempenho defensivo do Palmeiras?
Gente, eu no último podcast eu tinha levantado essa bandeira, não sei se vocês vão lembrar, entre Piquerez e Renan, o É Piquerez ou é Piquerez, Ferri?
Piquerez.
Eu acho que é Piquerez.
Piquerez.
Eu perguntei pro pessoal do Palmeiras, eu até falei, e aí, ajudem aí a gente, como é que é? Eles falaram Piquerez, então é Piquerez.
É, chamar o nome com o nome correto. Para mim, o Piquerez ainda pode, deve ser um grande jogador mesmo, ele é reserva da seleção uruguaia, né? É, só que, para mim, no Palmeiras, ainda não mostrou, tá? É, ele veio com uma expectativa, mas eu ainda acho ele durão, principalmente na parte no setor defensivo. Não acho que ele seja o dono da posição, não, tá? Com relação ao sistema defensivo, eu achei o sistema defensivo muito bem. Teve o pênalti do Gustavo Gomes, que realmente lembrou... Você fez a leitura perfeita da final do Campeonato Paulista. Foi exatamente a mesma coisa que a gente pensou. Ainda bem que o Hulk acabou perdendo o pênalti. Só que... O Felipe Melo compôs muito bem o setor defensivo. O Luan foi muito bem no jogo. E engraçado que no Boca e Meia Boca lá que eu faço no Instagram, lá vai a galera, quase 50% falando que o Luan foi meia boca. Eu não consigo entender um negócio desse. Mas, de um modo geral, se não fosse o sistema defensivo do Palmeiras, quanto seria o jogo? 5-0 pro Galo. Entendeu? Tá certo que o sistema ofensivo do Galo foi horrível também, como o Ferri já falou no começo do podcast. Mas não dá pra gente também tirar o mérito da defesa do Palmeiras. Achei muito boa a defesa do Palmeiras. É, a única alteração que talvez eu faria ali é realmente o Piquerez, que pra mim não convenceu.
Pra mim também não. Eu não gostei do jogo dele. Acho que no segundo tempo até deu uma melhorada, mas o desempenho, assim, uma dificuldade, assim, uma falta de mobilidade meio... chamou atenção negativamente, para fazer, para girar, para conseguir sair, marcando ele teve dificuldades, demonstração de que, na verdade, ele é um cara que o Palmeiras investiu, mas é um cara que aparentemente vai ser preparado, né? Não é, como o Boca falou, não é que chegou e é o dono da posição. O Jorge agora tá para ser liberado, já foi liberado, na verdade, ele tá para estrear, vamos até ver se de repente ele não pode ser relacionado, pelo menos para o jogo com o Corinthians. E aí, de repente, é um cara que pode entrar e dar uma qualificada na posição. O Renan é mais defensivo, né? Fez bons jogos, mas é um cara mais defensivo. Então, acho que esse foi o porém. O Marcos Rocha teve um início também um pouquinho mais complicado, com alguns erros, mas depois acho que ele melhorou. E o Gomes também, apesar daquele pênalti. O Gomes tem aqueles momentos, assim, poucos momentos. Mas ele tem aqueles momentos que, às vezes, ele dá um tilt nele.
Um apagão.
É o pênalti da... É o pênalti no jogo, agora é esse pênalti. E acho que depois no restante do jogo ele foi muito bem, marcou muito bem o Hulk. E o que o Boca falou do Luan, eu não entendo, cara, também. Óbvio que o Luan deu os seus motivos para a torcida ter sua desconfiança em outros jogos. Mas ele fez um bom jogo. Não tem como o Palmeiras segurar Hulk, Diego Costa, Nacho, Keno, sem nenhuma chance no gol do Everton, e os zagueiros jogarem mal, né? Então eles jogaram bem, fizeram uma boa partida. E aí, para mim, o meu porém é esse. É o Piquerez que não me agradou.
E só uma impressão que ficou do estádio, é impressionante como o Hulk é forte. Claro, é bom jogador, não tem, todo mundo já sabe disso, mas disputando jogada, a gente sabe, o Gomes, a gente tem a experiência de acompanhar o Palmeiras, o Gomes é um jogador muito firme, né? E quando ele ia dividir com o Hulk, era igual com vantagem para o Hulk, né? Até na jogada do Arana, que acho que foi a melhor jogada, claro, tirando o pênalti, foi a melhor jogada do Atlético, aquele chute cruzado. O Gomes tenta recuperar uma bola que é lançada para o Hulk no corpo, desvia de cabeça e ela sobra para o Arana. Cara, é muito impressionante a importância, a força e o futebol do Hulk, né? Imagina ele no Palmeiras, acho que teria dado certo, né?
Ô, louco. O Hulk é o melhor jogador em atividade no Brasil, na minha opinião. E é palmeirense, né, Hulk? Pô, vem pra cá, velho.
Amigos, destaques finais. Alguém quer falar alguma coisa que não foi dita? Fale agora ou se cale para sempre.
Prazer estar aqui com vocês. Apesar de bem corneta que fui nesse podcast, o resultado pro Palmeiras foi positivo. Agora o Palmeiras vai ter que ir pra cima para fazer um gol lá, né? Qualquer empate é nosso, 0-0 é pênalti. Então o Galo vai ter que correr atrás de alguma coisa. Se o Palmeiras fizer um 1-0, o jogo muda. A gente vai com certeza fazer um podcast sobre isso. Esse clássico aí que vem no final de semana, cara, eu preferia que fosse um outro jogo. Não gosto dessa ideia. Não gosto dessa ideia do clássico no meio de uma fase decisiva de Libertadores. É uma coisa minha. Não curto.
Boca, eu vou lembrar um negócio. Agora eu não lembro quem foi que escreveu isso no Twitter. Talvez tenha sido o Ciro. Eu vou até depois, para dar o crédito correto, ele lembrou uma coisa muito importante. Vocês falam do momento do Palmeiras, da Libertadores, jogos importantes e com reta, com clássico junto. 1999, o Palmeiras joga com o Deportivo Cali na Colômbia e tem as finais do Campeonato Paulista contra o Corinthians ao mesmo tempo.
Embaixadinha do Edilson.
Com embaixadinha do Edilson no fim de semana seguinte ao Palmeiras campeão da Libertadores. Olha o que o Palmeiras viveu em 1999. Hoje está tranquilo até, vai.
É verdade. Comparando a 1999, tá. Enfim, nós vamos voltar aqui para falar do clássico também. Mas repito que, apesar desse meu podcast um pouco mais corneta, bom resultado. E repito o que eu falei no último podcast, com todo respeito ao Atlético Mineiro. Não é o Real Madrid, é o Atlético Mineiro. Vamos para cima, avante palestra.
Vocês falaram do derby em meio de decisão, de novo, essa temporada já aconteceu na finais da Copa do Brasil, né? Palmeiras jogou no Paulista contra o Corinthians, que colocou o time reserva. Gabriel Silva fez gol, foi o primeiro gol do Gabriel Silva como profissional e tudo mais. O jogo Palmeiras até acho que ganharia com uma certa tranquilidade se não tivesse chovido tanto. Palmeiras fez 2-0, depois com o pé d'água que caiu em Itaquera, acabou empatando em 2-2. A última coisa que eu queria falar pro Abel, se o Abel estiver ouvindo o podcast, uma audiência
qualificada. Vou mandar para ele.
Solta um pouco mais o time, Abel. Acho que ontem eu assisti, inclusive recomendo, acho os 4 episódios do documentário que a Libertadores fez sobre o campeonato, sobre a Libertadores que o Palmeiras conquistou. E, pô, você vê o Palmeiras várias goleadas, tudo bem que tinham times mais fracos, mas vitórias imponentes, goleadas. Então, Palmeiras, solta um pouco mais o time, Abel. Acho que vai dar certo o Palmeiras se incomodar um pouco mais. O Atlético tem condições de chegar a mais uma final e aí buscar esse tricampeonato. Palmeiras com bom resultado, mas com um desempenho ainda um pouco abaixo do esperado. Mas a gente volta a falar desse jogo em breve. Muito obrigado, Zito, Boca, a quem nos ouviu, e até o próximo podcast.
E bem lembrado, só mandar parabéns para Thiago Salata, Thiago Rocha. Thiagão, me lembra aí se eu esqueci de alguém da equipe da Comebol.
Márcio Porto,
claro, da equipe da Comebol, que fez esse trabalho excelente aí do documentário do título do Palmeiras do ano passado. Merece os parabéns, com certeza. E é isso, amigos. Voltamos aí no fim da semana para falar de derby, Palmeiras e Corinthians. Depois já tem semifinal de Libertadores. Momento agitado e importante da temporada do Palmeiras. Um abraço para todo mundo. Lembrando sempre que você ouve o nosso podcast no GE Palmeiras, na página do Palmeiras no GE, no Globoplay, no seu aplicativo favorito de áudio. Ficamos por aqui e voltamos em breve. Um abraço a todos e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!